nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi, aqui no estúdio de Pequim. Como todos sabem, ao longo dos últimos anos, as relações entre a China e o Brasil vêm registrando um desenvolvimento rápido. O volume de comércio bilateral atingiu aproximadamente 93 bilhões de dólares no ano passado. Para a China, o Brasil se tornou o nono maior parceiro comercial, ultrapassando a Rússia, também a maior parceiro da China na América Latina. E, ao mesmo tempo, a China continuou sendo o maior parceiro comercial para o Brasil. Porém, na área de intercâmbios culturais, os êxitos obtidos não são tão brilhantes como os na área econômica, apesar do aumento de atividades realizadas em ambos os países. Recentemente, a nossa correspondente no Rio de Janeiro, Vila Zan, entrevistou o presidente do Instituto de Estudo da China e Ásia-Pacífico, Severino Cabral, sobre o intercâmbio cultural entre a China e o Brasil.
Em comparação com os notáveis resultados econômicos, os dois povos, tanto brasileiro quanto chinês, eu acho que parece sentir e usufruir ainda muito pouco dos intercâmbios culturais. Então, como um pesquisador da cultura chinesa, o senhor acha por que tem essa diferença? E o pode ser feito para diminuir essa defasagem no intercâmbio cultural? E qual é o papel que o seu instituto e outros institutos dos dois países devem desempenhar nesse aspecto?
Bom, realmente é um ponto sensível essa questão, porque no plano econômico nós temos intensíssimas relações, no plano financeiro cada vez mais também, né? Então, inclusive, estamos pensando na criação até de um Banco Mundial e de um acordo, né, de financeiro global, formato que o Brasil e a China serão duas expressões desse acordo. Muito bem, né? No plano político, sempre tivemos, desde antes do desenvolvimento dessa relação econômica importante, já tínhamos no plano político, como eu disse, desde o momento que estabelecemos relações, essa visão, né, de aproximação e convergência estratégica. Então, o plano cultural, ele deve ser visto como o plano que torna essa relação, né, faz essa relação chegar ao seu máximo, a sua meta fundamental, né, de construção, digamos, inclusive do desenvolvimento estratégico da relação. Se nós olharmos o mapa do mundo, né, e o mapa histórico, não só geográfico, mas histórico do mundo, nós vemos que a humanidade está sempre dividida, desde que os portugueses iniciaram a sua união, né, criando as rotas de comércio entre o leste e o oeste, entre essa demarcação, o mundo ocidental e o mundo oriental, né. Ora, essa demarcação vem de antes das navegações, mas ela se torna importante a partir das navegações. Nós nos constituímos como o mundo ocidental, o outro lado, o mundo oriental, que tem nuances, né, mas tem na base do que nós chamamos o Oriente, é o solo, né, importante e fértil da civilização e da cultura chinesa. É uma cultura que abrange não apenas o povo chinês, mas toda a Ásia. Isso faz uma distinção grande. E quando nós vemos para o Ocidente, é a mesma coisa. Temos um legado ocidental que parte do Mediterrâneo, da helênico e depois romano, depois passa para os reinos ibéricos, que se transplantam para o Novo Mundo. O Novo Mundo foi uma ampliação da cultura e da sociedade ocidental. O Brasil está inserido nesse novo mundo, né? Nesse novo mundo como uma parte da cultura ocidental, uma parte da cultura ocidental latina. É uma especificidade, porque há o ocidente não latino, o ocidente germânico, o anglo-saxão. Então, esse ocidente latino tem no Brasil o seu país central, né? pelo tamanho e pela população, tal como a civilização e a cultura oriental tem na China o seu país central. São dois países cêntricos, né, os dois sistemas. Então, a possibilidade de eles avançarem a sua cultura para um diálogo, né, um diálogo e uma cooperação de largo espectro, é um dos fundamentos da sociedade do século XXI.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Na opinião do Severino Capral, presidente do Instituto de Estudo da China e Ásia-Pacífico, o Brasil é um representante do mundo latino e a China é o fundamento do mundo oriental. Para reforçar o diálogo, cooperação e até relacionamento, os dois devem superar alguns obstáculos naturais, ou seja, desafios.
Então, para realizar isso, que é, portanto, uma meta, é preciso que os dois povos, as duas sociedades, desenvolvam os mecanismos de mútua compreensão. E aí temos alguns problemas claros, alguns obstáculos naturais, que deriam de quê? Da própria estrutura das duas línguas, das duas realidades culturais. São estruturas próprias. Nós temos que, aqui na nossa área, nós temos que fazer um esforço, um contínuo, de estudo, de reflexão, de aproximação, com uma estrutura de pensamento que é diferente da nossa. Tem uma tradição de linguagem diferente, baseada em uma forma de escrita, em uma forma de falar, uma forma de pensar, com uma características diferentes das nossas. Então, nós temos que abordar essa questão como um desafio. O brasileiro que hoje tem diante de si um mundo em transformação, um mundo em crescimento, ele tem o desafio seguinte, que no passado, nas nossas gerações antigas, era olhar a Europa, olhar os Estados Unidos e para lá se dirigir para conhecer o inglês, o francês, as línguas europeias, a ciência e a técnica do Ocidente. Hoje, o desafio do jovem brasileiro é conhecer o Oriente, é orientar-se por essa e o Oriente é a China. Então, ele tem que, primeira coisa, focalizar como ele vai vencer esse desafio. E o desafio maior é a assimilação profunda em fases sucessivas da língua e da cultura chinesa. Aquilo que é básico de compreender do pensamento, da cultura e da língua chinesa. Olha, isso é um desafio porque, já disse, nós temos essa tradição diferente, mas esse desafio no passado era maior, dadas as dificuldades de transporte. Hoje, esse desafio está grandemente facilitado, justamente porque o transporte via os meios de transporte, aéreo sobretudo, aproximam muito as duas regiões. Quer dizer, não há dificuldade nenhuma em um brasileiro se dirigir à China e vice-versa um chinês via ao Brasil. Esse é um fato. Segundo fato, quer dizer, o intercâmbio ativo entre as pessoas. Segundo fato, os mecanismos de comunicação. Antigamente você não podia se transportar à distância. Com a invenção do rádio, isso ficou mais fácil. Se ouvia rádio, havia aproximação da língua. Hoje você tem a televisão, tem a rádio e tem a internet. Então aumentou muito a capacidade do homem de se comunicar em todo o mundo. Então isso facilita bastante o desafio, a vencer o desafio.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Na entrevista concedida, o senhor Severino Capral salientou que, para conhecer a cultura chinesa, os brasileiros devem superar o obstáculo importante da língua.
Mas ainda resiste uma parte que é, vencer certas barreiras psicológicas do diferente. Como? a língua chinesa tem características específicas, né? É uma língua tonal, né? É uma língua que se reproduz de uma forma escrita também muito especial, através do ideograma. Então, o brasileiro que se aproxima da cultura chinesa, ele tem que vencer essa dificuldade de se inserir, não só numa cultura e numa civilização outra, mas se inserir também no mecanismo material dessa civilização se manifestar, que é a sua língua, o seu tesouro linguístico. E quando ele dá os passos iniciais nessa direção, se tudo der bem, ele tem tudo a vencer. Hoje, os mecanismos, os métodos modernos de aprendizado da língua, os métodos audiovisuais, tem uma grande gama de mecanismos, de meios que são postos à disposição para ele avançar no conhecimento da língua. As novas gerações de jovens brasileiros têm isso que facilita o contato dele, através de bolsas de estudo. Pode estudar, pode passar uma temporada na China, o que é o melhor mecanismo que existe para você ganhar eficiência, domínio de uma língua estrangeira. É viver durante um tempo entre os nativos daquela língua. Isso vale para todas as línguas, para o aprendizado de qualquer língua estrangeira, e sobretudo a língua chinesa. Então, essas facilidades hoje existem. Para o jovem que quer estudar o chinês, né, existe essa facilidade de poder ganhar uma bolsa de estudo e estudar na China, passar um período lá de aclimatação na língua. E, posteriormente, até ingressar em curso de pós-graduação na área dele, na área disciplinar dele. Bom, então, essa via está aberta. E eu diria que essa via é importante, né? É básica do domínio da língua chinesa. É um esforço que deve ser conscientemente despertado nas novas gerações. E, correspondentemente, o brasileiro que estuda o chinês e que vai para a China, se assenhoreada da cultura e do domínio da língua chinesa, ele deve fazer um esforço de também introduzir no seu ciclo de relações na China parte da cultura de que ele é extraído. Ele tem que levar também a cultura nossa, a nossa língua, os nossos costumes, a nossa forma de pensar. Quer dizer, a melhor forma que ele tem de, junto ao chinês, à sociedade chinesa, transmitir a sua cultura é transmiti-la, se possível, na língua chinesa. É uma forma de viabilizar o intercâmbio. E como a cultura não se expressa apenas, né, na língua, mas se expressa também em atividades, nas artes, sobretudo nas artes, na pintura, na caligrafia, na literatura, é importante que essas condições também sejam trazidas para ambos os lados. Quer dizer, é preciso que haja cada vez mais o tesouro da língua chinesa, tesouro multibilenar, seja traduzido para a língua portuguesa, de forma a sustentar esse diálogo. E também que as produções nossas, de autores, de poetas e de literatos de grande valor, sejam também vertidas para o chinês, para que mais alunos chineses possam aprender as formas clássicas do idioma português, na sua forma, na sua variante brasileira de se expressar, e este diálogo amplo da língua, da cultura, das artes, da filosofia, do pensamento, que se intensificando vai abrir caminho para aumentar e ampliar a parceria e o diálogo estratégico entre as duas nações, os dois povos. Caberia dizer aí que parte desse esforço deve ser mantido, deve ser empenhado pelas instituições, não só governamentais, como particulares que estejam voltadas para esse domínio.
Bom, caro ouvinte, o senhor Severino Capral ainda falou na entrevista sobre suas experiências próprias, os trabalhos feitos por ele e pelo seu instituto para promover o intercâmbio cultural entre a China e o Brasil. Ele ainda deu diversas sugestões sobre Como reforçar esse intercâmbio? Porém, devido ao tempo limitado, o programa de hoje fica por aqui. E no próximo programa, você vai ouvir o resto da entrevista com o Sr. Severino Cabral. Bom, muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.